Olá, eu sou Marina Costa.
E eu sou Fernanda Pina.
Hoje o nosso programa vai ter duas entrevistas. Para comemorar o Dia do Trabalho, conversamos com o professor Ivan Garcia, do Departamento de Direito da PUC-Rio.
E batemos um papo com a jogadora de vôlei Juju Perdigão, um dia depois do título da Superliga.
O Revista Jovem vai explicar também as questões por trás da polêmica sobre a redução da maioridade penal.
E o Bairro da Glória mostra a história da capital fluminense. O Rio Curioso de hoje destaca a importância da arquitetura do bairro para a cidade. No dia 1 de maio de 1943, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, baixou o Decreto de Lei nº 5.452, que aprovou a consolidação das leis do trabalho. Mas após 72 anos de existência, muitos profissionais desconhecem os seus direitos garantidos por mais de 900 artigos da lei. Por isso, o Revista Jovem vai conversar hoje com o professor Ivan Garcia, do Departamento de Direito da PUC-Rio, para discutirmos o assunto.
Professor, quais foram os maiores direitos adquiridos pelos trabalhadores a partir disso?
Olha, os principais direitos que o trabalhador conseguiu com a CLT foram direitos individuais. Salário mínimo, 13º salário, direito de férias, direito à duração do trabalho limitada a 8 horas por dia, 44 horas por semana. Enfim, direitos que dizem respeito ao dia a dia da vida dos trabalhadores considerados individualmente. Além desses direitos, a CLT também previu formas de organização sindical, direitos para se livremente se organizar em sindicatos, lutar por outros direitos, inclusive fazendo greves. Também foram direitos conquistados nessa mesma data, nesse mesmo diploma legal.
O que muda em relação aos direitos dos empregados terceirizados a partir do recente projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização?
Esse projeto ainda está em trâmite. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora ele vai ao Senado e ainda vai passar pelo crivo da Presidência da República. Mas, enfim, ele deve ser aprovado e no projeto novo permite-se uma generalização, uma ampliação da terceirização. O que é a terceirização? A terceirização vem se formando no Brasil, no mercado de trabalho no Brasil, como uma possibilidade da empresa contratar outras empresas que forneçam a prestação de serviços especializados. Por exemplo, conservação e limpeza, vigilância e segurança, né, atividades meio telemarketing, podem ser enviados para outras empresas, delegados para outras empresas, que especializadas nesse serviço, prestam, fornecem o serviço, inclusive mão de obra. Pois bem, nessa forma de contratação, o vínculo empregatício não se dá por quem recebe a mão de obra, a força de trabalho. Quem recebe a prestação de serviço não vai ter vínculo empregatício, não vai ter que pagar aquele trabalhador. O vínculo fica, então, transferido para essa empresa prestadora de serviços. Então, há aqui um aproveitamento dessa força de trabalho sem a responsabilidade pelo custo desta força de trabalho. Isso, na prática, se revelou como uma medida de redução de custo. Então, ao invés de você contratar empresas que, de fato, eram especializadas em cada setor de prestação de serviço, elas simplesmente eram uma maneira de se conseguir mão de obra, de se fornecer mão de obra mais barata. Isso gerou uma série de precarizações nas condições de trabalho, diminuição de salários, ampliação de jornada, ampliação de acidentes de trabalho e, inclusive, de mortes. Então, hoje, o processo legislativo que acontece vai liberalizar ainda mais essas possibilidades de contratação, sem que se perceba nesse projeto de lei uma efetiva proteção, uma garantia para o pagamento e o cumprimento desses direitos trabalhistas. Então, o horizonte aí não é muito auspicioso com esse novo projeto.
Por que essa regulamentação de contratos terceirizados gera tanta polêmica?
É porque, na verdade, o setor produtivo, ele, de fato, ele precisa realmente se modernizar. E nesse processo de modernização está a descentralização da produção e da produção de bens e de serviços. Essa é uma lógica com que o sistema capitalista no mundo opera hoje em dia. Hoje já há alguns anos. Então, na verdade, há uma tendência do mercado em se adaptar a essa descentralização. Ou seja, você delegar etapas da sua produção ou serviços especializados para empresas terceiras, empresas que vão agir com parceria, em parceria com essa tomadora da mão de obra, tomadora do serviço. O problema é que terceirizar em si não é ruim. Acontece que a forma como nós vimos terceirizando no Brasil, né, a forma como uma maneira de redução de custo pura e simplesmente na mão de obra, é que de fato tem sido danosa. Então você tem os interesses dos empresários, que querem de fato se modernizar, modernizar a produção, né, e que é legítimo, mas tem a forma como isso foi feita, que foi equivocada, que foi de fato danosa para os interesses do trabalhador. A maneira que há para superar esse conflito é a modernização, a terceirização, preservando, cuidando para que não se precarizem as condições de trabalho.
O que ainda deve ser feito para esse direito serem melhorado?
É, na verdade, você precisa de uma assunção dos riscos do negócio da empresa prestadora de serviço, por parte da empresa prestadora de serviço. Então, já que o negócio dela é prestar um serviço especializado que envolve mão de obra, né, levar a mão de obra para outras empresas, ela tem que assegurar pela forma de patrimônio, ela tem que ter patrimônio, ela tem que ter solvabilidade, ela tem que ter seguros, garantias de que vai arcar com as suas obrigações trabalhistas. E a empresa que contrata, contratante, né, ela deve se assegurar de que a empresa que contratou tomou esses cuidados, tem realmente patrimônio, cuida do cumprimento dos direitos trabalhistas, né? Então, precisamos de uma regra que regule muito bem esse aspecto dessa relação contratual. A empresa que presta o serviço tem que, de fato, assegurar todos os meios para cumprimento dos direitos trabalhistas, e a empresa que contrata também deve fiscalizar, deve vigiar, para que ela não venha a ser responsabilizada posteriormente.
Obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
A proposta de emenda à Constituição que defende a redução da maioridade penal foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada no dia 31 de março.
Por 42 votos a favor e 17 contra, os deputados consideraram constitucional o projeto que reduz a maioridade de 18 para 16 anos. O texto segue para a comissão especial que vai analisar o conteúdo da proposta. Para os favoráveis à redução, o projeto tem como objetivo evitar que jovens cometam crimes na certeza da impunidade. Eles afirmam que as instituições que acolhem os menores não são eficazes e não ajudam na ressocialização do menor, como expôs o redator da PEC, Laerte Bessa, do PR, Distrito Federal, em sessão aberta do Congresso Nacional.
E não se trata só de redução, não. Tem que extinguir a maioridade penal, porque a menoridade penal hoje ela está deturpada. Vamos analisar caso por caso. Aqueles elementos violentos que praticam crimes, que são reincidentes, que são periculosos, eles têm que ser tratados de uma forma diferente, senhor presidente.
Os deputados que votaram contra o projeto de lei lamentaram o resultado. Eles afirmam que, com a redução, vão mandar jovens para um sistema carcerário falido e com altíssimas taxas de reincidência. Para eles, na cadeia, não vai existir chances de recuperação e reintegração social dos infratores. Segundo o professor do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Antônio Carlos de Oliveira, os adolescentes são muito mais vítimas de violência do que autores de atos violentos. Ele afirma também que o atual sistema carcerário brasileiro não é capaz de gerar nenhum tipo de efeito positivo sobre os menores.
A gente já tem um sistema carcerário que está superlotado, que não funciona, que suprime um monte de direitos, além do direito à liberdade, que é o único que está suprimido pela sentença, né? Então a gente teria mais um problema, ter mais cárceres melhor aparelhados, né? E que não dão resultado com adultos, então não daria um resultado com adolescentes.
O professor ressalta que os menores que cometem crimes já são punidos. Os adolescentes infratores são submetidos a medidas socioeducativas que cerceiam direitos. As punições vão desde prestar serviço às comunidades à privação da liberdade para crimes mais graves. Caso o Senado aprove o texto, a emenda vai ser promulgada. Nesse caso, não existe o veto da presidência, pois se trata de uma emenda à Constituição. A redução da maioridade pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pela análise da constitucionalidade das leis. Yara Morim para o Revista Jovem.
Abrir o jornal e ler uma notícia sobre um ataque terrorista já virou rotina. Segundo o Índice de Terrorismo Global, o GTD, 18 mil pessoas morreram em atentados extremistas no ano passado. Você conhece as organizações por trás disso?
As organizações radicalistas islâmicas ficaram em evidência internacionalmente, principalmente após o episódio do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Até hoje, muito se discute sobre o caos criado por terroristas, mas pouco se sabe sobre a origem e objetivo deles. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as características de cada um dos grupos terroristas são diferentes. De acordo com a pesquisa realizada pelo Índice de Terrorismo Global, o GTD, os dois mais perigosos do Oriente Médio são o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. O estudo se baseou nos números totais de vítimas mortas em ataques terroristas. O primeiro grupo a ser conhecido internacionalmente foi a Al-Qaeda. O grupo foi fundado em 1988 por Osama Bin Laden na Arábia Saudita. A reconquista da unidade dos territórios de Maomé, o Califado, é o principal objetivo da organização. Apesar disso, o professor do Departamento de Relações Internacionais, Márcio Scalercio, acredita não ser a única razão.
Eu não acho que esse projeto de recriação do Califado é meramente uma imitação do tempo do Maomé. Eu não acho que é só isso. Eu acho que a ideia de Califado Islâmico é uma resposta dos muçulmanos religiosos radicais à globalização. Seria a maneira deles interpretarem o que seria a globalização, que no caso representaria uma reunião transnacional de países islâmicos nesse califado.
Uma prova de insatisfação dos seguidores de Bin Laden com o Ocidente foi demonstrada nos atentados de 11 de setembro. O caso iniciou uma caça aos terroristas islâmicos no Oriente Médio.
11 de setembro de 2001.
Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade.
19 terroristas tomam 4 aviões comerciais. 2 deles colidem contra as Torres Gêmeas em Nova York.
Esta semana eles mostraram a crueldade de que são capazes. Decapitaram um jornalista americano diante das câmeras, para todo mundo ver.
O Estado Islâmico possui o mesmo princípio dos extremistas sauditas. Na realidade, ele foi fundado em 2013 como uma base da Al-Qaeda no Iraque. Porém, se tornou o principal opositor do grupo no início do ano passado. Divergências políticas entre os líderes foram os principais responsáveis pelo rompimento iraquiano. Após 13 anos do primeiro grande ataque terrorista, a comunidade internacional não poupa esforços para combater essas organizações. O professor Scalercio afirma ainda que a persuasão dos líderes extremistas de convencimento do povo da tirania ocidental e dos próprios líderes locais dificulta a ação estrangeira.
As dificuldades é que esses grupos, onde eles atuam, eles encontram apoio, eles jogam no sentido da ideia de que os países muçulmanos e os povos islâmicos são sacaneados no sistema internacional. Eles jogam com o apoio que o Ocidente dá para Israel, que é uma demonstração dessa discriminação. E eles apostam também no descontentamento das populações em relação aos seus próprios regimes, que são regimes corruptos, autoritários e que merecem ser combatidos, porque as maiores vítimas das violências perpetradas por esses grupos são os próprios muçulmanos.
Além das mortes e desestabilização internacional, o preconceito religioso acaba sendo alimentado por um falso estereótipo. As organizações radicais usam o Corão para explicar a violência, mas muçulmano não é sinônimo de terrorista. Pelo contrário, a comunidade islâmica defende a paz e a preservação da vida. Marina Costa para a Revista Jovem. O Rio de Janeiro conquistou nessa semana o título da Superliga Feminina de Vôlei. O time de Bernardinho venceu o Osasco por 3 sets a 0.
E a líbero reserva da equipe, Juju Perdigão, conversou com a repórter Karine Gomes sobre o título e as Olimpíadas de 2016.
Bom, primeiramente, parabéns pela vitória de ontem. Como você está se sentindo depois do título?
Obrigada, primeiro. Ai, é uma alegria enorme, assim, é uma felicidade que não dá para explicar. Você fica feliz por todo mundo, por quem estava em quadro, por quem não estava, pelos patrocinadores que investem o dinheiro ali sempre. É um projeto que está há 19 anos, então você fica feliz por tudo, porque você fica ali o ano inteiro se matando, estudando para aquilo, para tudo dar certo, e você vê que você chega no lugar mais alto do pódio, no final das contas, é muito gratificante.
Como você concilia a rotina de treinos e a faculdade de arquitetura?
Então, é uma correria, assim, para começar. Então, eu sempre pego matéria antes do treino da manhã, aquela primeirinha ali de 7 às 9, saio correndo pro treino da manhã, treino, saio correndo, almoço, venho aqui e faço as matérias de tarde. Então, às vezes eu tenho que chegar um pouquinho atrasada, e eu aviso ao Bernardo, às vezes eu chego atrasada aqui na PUC, converso com os professores. É, e eles entendem, assim. É, tem, a maioria, pelo menos, entende. E o Bernardo super apoia, então ele não atrapalha em nada esse quesito.
É, quais são as principais dificuldades que um jogador iniciante de vôlei tem no Brasil?
Eu acho que o incentivo. Porque, por exemplo, aqui no Rio não tem nada, assim. A gente joga as categorias de base, mas o único time profissional que tem é o Rexonadez. Então, tem muito atleta que sai do estado para tentar buscar alguma coisa em São Paulo, que é um estado que já tem vários times na Superliga. Então, acho que o principal é incentivo, você ter como continuar a fazer aquilo que você gosta. E essa é a maior dificuldade que eu tive a sorte de ser convidada para ir para o Rexona logo depois que eu saí das categorias de base, porque eu joguei desde sempre no Fluminense. Mas essa é a principal dificuldade que eu vejo as pessoas que jogaram comigo terem, pessoas indo para fora do país, indo estudar nos Estados Unidos para poder jogar lá. Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo, assim.
Você acredita que deveria ter mais investimento nos esportes olímpicos no país?
Claro, acho que sim. É, a gente já cansou de ver problemas com centros de treinamento, esportes que ficam sem receber, atletas sem receber o apoio que deve. Então, acho que principalmente agora, que a gente vai ser uma cidade olímpica aqui, o Rio de Janeiro, acho que todo apoio é merecido e tem que ser merecido, porque a gente sempre mostra bons resultados, tanto no vôlei como em qualquer outro esporte. Então, eu acho que é sempre válido.
Na final contra o Osasco, a Fofão teve a despedida. Porém, ainda não tem uma substituta. Você está ansiosa para ter a sua chance na equipe?
Ah, lógico. Acho que a gente sempre treina para querer jogar. É, eu sou muito feliz de poder conviver no dia a dia com a Fabi, que é uma das melhores líberas do mundo. Mas a gente sempre está esperando jogar, né? Porque é o que a gente gosta de fazer. Então, lógico, eu fico esperando ali a minha chancezinha. A gente tem, às vezes, essa temporada ela se machucou, eu joguei um jogo, já fiquei, tipo, muito feliz, assim, com isso. Então, a gente sempre espera, a gente treina pra isso. E no momento que essa chance aparecer, eu vou estar preparada.
E quais são as suas expectativas para o vôlei nas Olimpíadas?
As melhores possíveis. Eu acho que o Brasil domina esse esporte, tanto no masculino como no feminino. Vem mostrando isso nas Olimpíadas anteriores. O feminino foi bicampeão olímpico seguidamente. O masculino não tem o que falar, está sempre ali. Então, acho que são as melhores possíveis.
Obrigada, Juju. Revista Jovem agradece.
Rio Curioso.
Ele é o ponto de transição entre a Zona Sul e o Centro. Estamos falando do bairro da Glória. Conheça mais sobre a história da arquitetura inovadora de um dos pontos mais antigos da cidade.
A origem do nome Glória é ligada à construção da Igreja de Nossa Senhora da Glória. Foi em torno dela que se consolidou o povoamento do bairro que, durante o Império, foi berço da aristocracia. Um quadro muito diferente do atual. Com o fim do Império e a transferência da capital para Brasília, a nobreza foi substituída pelo povão. O cidadão nobre e elegante foi substituído pelo malandro carioca, amante de roda de samba e que desce, quase que religiosamente, toda sexta-feira para tomar uma cerveja no botequim. Porém, não vamos investigar o lado boêmio do bairro, mas sim o estético. A beleza arquitetônica da Glória é um capítulo à parte que merece destaque. O Chafariz da Glória, o Palácio São Joaquim, o Museu de Arte Moderna e a Marina da Glória são apenas alguns patrimônios históricos desse charmoso bairro da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a arquiteta Rosane Napo, que já trabalhou em diversas obras no bairro, a arquitetura da Glória é autêntica e uma das mais expressivas da cidade. Para ilustrar isso, usou como exemplo a igreja.
Além de ser uma igreja belíssima, tem uma planta em comum com um traçado inspirado no barroco, com elementos internos de decorativo já para o estilo do rococó, neo-rococó. A abertura da Avenida Beira-Mar, construção aí da Praça Paris, que trouxe um ar meio de jardins franceses aqui para o centro do Rio.
Segundo Rosane, é impressionante como em um bairro relativamente pequeno existem diversos exemplos de uma arquitetura clássica.
Inclusive ali na mesma rua temos um outro exemplo de arquitetura assim, muito expressiva. É um dos poucos Art Nouveau que não só nos elementos de fachada, como seu interior, sua planta toda.
Lilian Cavalcante, arquiteta que morou no bairro durante 40 anos, afirmou que viu grandes transformações, como a chegada do metrô. Mas tem algo que ela nunca vai esquecer.
Morei na Glória por 40 anos. Vi as grandes transformações do bairro. Mas algo que nunca esqueci e sempre me impressionou desde criança era o monumento a Pedro Álvares Cabral.
A importância arquitetônica do bairro é algo ressaltado por todas as idades. Mariana Martins, de 19 anos, destacou 3 monumentos.
Ah, eu gosto de morar na Glória porque, apesar de ser um bairro pequeno, tem tudo perto. Também porque tem vários monumentos históricos, né? Tem o relógio da Glória, tem a Praça Paris e é pertinho do aterro.
Segundo Mariana, ela se apaixona diariamente pelo bairro. E este sentimento é compartilhado por todos que visitam a Glória. O charme carioca em forma de bairro. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
Parece que foi ontem, mas o filme Uma Linda Mulher já completou 25 anos. Relembre na reportagem de Karine Gomes filmes que marcaram a época nos anos 80 e 90.
Batman, Indiana Jones, Star Wars. Filmes que hoje em dia frequentam a sessão da tarde já tiveram em dias de glória. Você se lembra de mais algum deles?
Menino do Rio, Flashdance, o que mais?
Conan o Bárbaro e Exterminador do Futuro.
As décadas de 80 e 90 foram um período de transformação em Hollywood. Por mais que não tenham produzido filmes tão revolucionários quanto na década de 60 e 70, a geração de Spielberg foi muito boa economicamente. Como o público habitual do cinema havia envelhecido e trocado as telonas pelas TVs, o objetivo passou a ser os jovens. Nesse período, as produções cinematográficas tomaram forma de espetáculo. Além disso, a ficção científica como Guerra nas Estrelas e ET ganharam espaço. Para o professor de cinema da PUC-Rio, Hernani Hefner, o cinema hollywoodiano mudou junto com as transformações da época, como a criação dos multiplex.
Você tem uma manutenção da estratégia clássica de um cinema industrial, que é uma estratégia de gênero, que é uma estratégia focada num público específico, nesse caso é um público adolescente, que vai basicamente dos 12 aos 24 anos, e uma nova estratégia de comercialização que foca no multiplex, em que, na verdade, você reúne num só lugar, não só o lazer cinematográfico, mas o lazer amplo, em um restaurante ou uma coisa do gênero, e você encontra ali sua turma, tá? A ideia é um pouco essa.
Com isso, a década de 80 ficou marcada com a volta das grandes produções, e que continuou nos anos 90 até hoje. Filmes como De Volta para o Futuro, Robocop e O Exterminador do Futuro foram as primeiras produções do que chamamos de blockbusters.
O que é esse conjunto de filmes, independente do seu gênero dramático imediato? Você criou uma nova categoria, que é a do blockbuster. Então, o cinema dos Estados Unidos passou a se basear na produção e na comercialização em massa de um conjunto de filmes que reúne características de marketing, que significam que ele é um grande espetáculo.
Segundo o professor, hoje em dia isso foi deslocado para os filmes de super-heróis.
Hasta la vista, baby.
Karine Gomes para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Pretty Woman de Roy Orbison, trilha sonora do filme De Volta para o Futuro e de Guerra nas Estrelas e a locução do Sport TV para a Liga de Vôlei.
Gostaríamos de agradecer a Júlia Reis, Samara Moretti e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Aninha Sabac e a produção do professor Gustavo Chetanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.